Bom, rapidinho, voltamos já e agora sim, antes de cumprimentar aqui o nosso entrevistado de hoje, vou dar um salve no meu parceiro Marco Antônio Costa.
Tudo bem com você?
Tudo bem.
Tudo bem, maravilhoso.
Emílio. Tudo bem, Emílio.
Tudo bem, Emílio.
Tô muito feliz hoje.
Tá? Por quê?
Na verdade, eu tô cansado.
Você tá com uma voz de...
Covid. Fui dormir tarde ontem trabalhando. Aí também, enfim, a rotina...
Não tá cuidando bem do seu ciclo cardíano.
Não, tá um pouco puxado.
Tá me decepcionando, Superman.
É, mas não deixei de ir na academia. Você já foi hoje, não?
Não, eu vou daqui a pouco.
Alguém foi hoje, não?
Não.
Claro,
não
é bom, é bom ir de manhã pra quem não consegue fazer nada à noite.
Eu vou daqui a pouco, vou à tarde agora, terminando o programa, almoçar.
Horário nobre.
Horário de herdeiro.
Olha só que maravilha.
Horário bom. Albe Spider.
Tudo bem, Emílio.
Tudo bem, Emílio.
Tudo certo.
Dando muita risada no Instagram com você.
É.
Os nossos vídeos...
Nossos vídeos maravilhosos que a gente vê ali e compartilha. Vambora, curiosíssimo para essa entrevista. E tamo juntasso.
É isso aí, Diego Delari.
Dedê.
Maravilhoso, menino, muito animado com o assunto hoje, né? Um assunto que eu gosto.
Pois
Sem cheiro de gás hoje.
Cheiro de gás?
É, que você quase explodiu lá.
Não foi gás, foi panela que eu esqueci no fogo. O cara ficar cagoletando coisa interna.
É isso aí,
morri.
Gente. Fala. Depois desse papinho furado aqui de costume, vamos apresentar. O Danúzio Neto é auditor da Secretaria da Fazenda de São Paulo e professor de atualidades e geopolítica para concursos públicos. Não é isso, Danúzio? Obrigado pela sua presença.
Fui pra academia também?
Hã?
Não vai perguntar se
vamos?
Foi pra academia?
O que você vai treinar hoje?
Não treinei hoje. Hoje vai ter Gil, vai ter Muay Thai.
Muay Thai? Né? Aeróbico.
Lutas.
Exatamente.
Você chuta bem?
O Muay Thai é mais paradinho, né?
Prefiro se você um estrangulamento. Que a cara do Delari agora, se você pegava ele...
O cara é meu amigo... É? E não quero estragar amizade. A cirurgia plástica dele também, né?
Dois minutos de trocação.
Sem perder a amizade, com certeza.
Quem troca dois minutos, irmão? É 30 segundos, parceiro. Ninguém troca dois minutos.
Nós somos dois frangos, Diego. Nós somos dois frangos, dois minutos dá pra gente.
Nunca brigou na escola, certeza. Não sabe o que é dois minutos sem perder a amizade.
O importante é estar... fazendo sua atividade física.
Sim, óbvio. Muay Thai é muito
funcionamento
bom.
Funcionamento do corpo, da saúde integral, já diria nossos grandes gurus aí da saúde. Não é? E daí aí, Danúzio, tudo bem?
Aqui tá tudo bem.
Obrigado pela sua presença. Obrigado mesmo.
Eu que agradeço o convite. É apenas, acho que o segundo podcast que eu vou, de abrangência mais nacional, de assunto muito sério e que é pouco explorado, né? Aqui no Brasil a gente tá com uma... cobertura gigantesca sobre o processo eleitoral, que é importante sim, mas a gente tem outra frente que começam a falar sobre bombas nucleares, que é algo que não se falava tanto desde a década de 70, década de 80, então a gente precisa também dar atenção nisso, até porque a gente está sentindo no bolso os reflexos que acontecem lá na Ucrânia, na Rússia, o Irã agora também, Taiwan possivelmente... Então, são assuntos que a gente precisa refletir um pouco.
Como é que você enxerga esse momento? Então, você enxerga nenhuma perspectiva de melhora, apenas ladeira abaixo?
Não, podemos ter melhora. Por exemplo, a China, até então, não dava sinais de que pudesse pedir para a Rússia segurar um pouco. E a China é a grande potência, tirando os Estados Unidos. Então, a Rússia... ela tenta se colocar num papel ali que eles não têm necessariamente, né? Você pega ali as 10 maiores economias do mundo, não tem Rússia. Então, renda per capita, as maiores do mundo, não tem Rússia. O que eles têm é um arsenal nuclear. E aí, muita gente fica, mas a Rússia tem o maior arsenal nuclear do planeta. Sim, mas a diferença para os Estados Unidos é pouca coisa. Não vai fazer tanta diferença assim. Então, eles estão buscando um papel na geopolítica, até de orgulho que o russo tem, para tentar reencontrar esse papel que eles não possuem mais de fato, né? E a Rússia, então a China, como a verdadeira dona ali do dinheiro, que é quem está financiando isso, de certa forma, pagando por um gás mais barato, a China chegou e falou agora, peraí, não, a gente precisa parar esse conflito porque ele já está indo longe demais.
E o Vladimir, você acha que dá ouvidos, então, ao Xi Jinping? É porque, claro, como você bem disse, aí existe o financiamento, existe o interesse monetário também das duas nações aí, né?
Sim. Ele vai ouvir. Daí a gente sabe que as nações, elas não vivem sozinhas. Então, se a Rússia está bancando essa brincadeira ou esse projeto, ou essa ação, é porque existe uma articulação por trás.
Sim.
E essa articulação ficou muito clara quando... Antes de ter a invasão, houve um encontro entre o presidente da China e o presidente da Rússia. Isso daí foi durante as Olimpíadas de Inverno. Estava ali próximo do encerramento do evento. E se houvesse a invasão à Ucrânia antes do encerramento das Olimpíadas de Inverno, isso daí ia ofuscar a festa que os chineses estavam fazendo. Certo. Então o Xi Jinping, ele falou, peraí.
Segura um pouquinho.
Pode, é. Tanto é que foi ali, coisa de um, dois dias depois, o negócio foi bem rápido, que houve essa invasão, mas tudo indica que houve essa articulação antes, por trás, o que indica isso. Peraí, eles vão fechar a torneira lá na Europa para você? Vão fechar lá nos Estados Unidos? Tudo bem, a gente vai comprar. E é interessante que, na verdade, é meio que ficção isso, de que os Estados Unidos não compram, de que a Europa não compra, porque empresas norte-americanas, empresas europeias, não compram o gás, de fato, da Rússia, mas eles compram da China e a China compra da Rússia. Então eles fazem uma triangulação aí para as coisas continuarem.
Mas os Estados Unidos já estava alertando faz tempo já que a Rússia invadiu a Ucrânia, né? E a galera tem medo da Rússia, falando, quando você fala de bomba atômica, você pensa em Hiroshima e Nagasaki, né? Só que a Rússia tem o Tsar, que é, sei lá, quanto o poder destrutivo dessa...
É assim, o que acontece? É que hoje as bombas, né, nucleares, e mesmo outras que não são nucleares, elas são até mais potentes do que aquelas lá que foram usadas em Hiroshima e Nagasaki. Mas sabe o que é interessante? Você estava até falando antes aqui sobre o Putin falar assim, ó, isso daqui não é um blefe, né? Isso daqui não é um blefe. Mas assim, o cara que não é corno, ele fica falando toda hora, eu não sou corno, pessoal. Então, o cara que precisa ficar falando alguma coisa, de provar alguma coisa, ele precisa ficar reiterando isso? Ó, eu tenho grana. Ficar falando pra vizinhança, eu tenho grana, ou eu faço isso, eu tenho aquilo, né? Uhum. Então, é um negócio meio estranho ele ter de falar isso, até porque em 2020 ele tinha feito uma declaração semelhante. Em 2020 ele falou, olha, nós temos aqui poder nuclear, isso daí não é um blefe, a gente pode utilizar.
Mas, professor, a gente tá falando da China e da Rússia, né? Que são dois países que é difícil acreditar de informações que vêm de lá, inclusive dos líderes, né? De repente, né? Tem ainda mais os líderes que são bem próximos, esses parecem ser bem próximos, né? Eu ia perguntar até para o senhor a questão de que quando a Rússia começou, já a China também começou uma movimentação de Taiwan.
Sim.
E qual é a tua conclusão disso? Porque os chineses estão falando, né, para a Rússia. Aparentemente, não, para aí. Mas ao mesmo tempo, existe um interesse gigante ali pela questão de Taiwan.
É, abriu-se aí uma caixa de Pandora.
Sim.
Então... puxar um fio, sei lá, minha camisa aqui, um fiozinho que eu puxe, ela é desfeita, né? Então a gente viveu, ou estamos vivendo ainda, na verdade, um momento de maior paz da humanidade.
Sim.
Então as pessoas estão até meio assustadas, né? A gente tá no fim da humanidade, o mundo vai acabar, não, ao contrário. A gente estava vivendo ali as melhores taxas de mortalidade infantil, por exemplo, de alfabetização, de acesso a saneamento básico, isso daí no mundo inteiro, PIB, renda, tá tudo melhor como nunca esteve, apesar de todos esses sinais. Então, havia ali uma sustentação. Só que as relações internacionais falam ali que existe entre os países uma anarquia. Porque se a Rússia invade ali o Quirguistão, por exemplo, né, ou os Estados Unidos invadiram o Afeganistão, para quem que se recorre? Existe ali a ONU, mas a ONU é feita por quem? Pelos próprios países.
Sim.
Então não existe, eu vou então recorrer lá para Marte, eu vou recorrer para alguém. Não. São os próprios países que precisam se resolver. A gente não tem essa autoridade, essa instância superior. Então, quando houve esse movimento, meio que deu a sinalização aos outros países se sentirem à vontade para falar, peraí, vamos parar desse fingimento? Vamos voltar para o mundo como ele realmente é, de quem é mais forte, eventualmente fazer ali uma invasão... Ou você está atrapalhando aqui meu espaço vital, que foi algo que o Hitler falou lá atrás, quando ele invadiu os vizinhos, que é o que o Putin está falando agora também. Ó, isso aqui é meu espaço vital. Aqui tem uma comunidade russa que ela está sendo maltratada. Então, e lá o caso de Taiwan, eles consideram a mesma coisa, que Taiwan, na verdade, não é um outro país.
É um território chinês.
É um território chinês. Tanto é que os dois países são China, o nome oficial dos dois. A China é menos China até, porque é República Popular da China e Taiwan é República da China. Então, a China até coloca mais nome ali, nome deles, né? E esse negócio que o Diego falou sobre... Nós já tínhamos a informação de quando haveria a invasão, isso daí é interessante, que é um modus operandi da inteligência norte-americana.
Sim, ninguém botou fé.
É quando eles têm acesso a alguma informação que é sensível, que pode acabar ali alguma coisa, um desastre muito grande, eles abrem isso para a imprensa norte-americana para poder divulgar. Isso daí aconteceu lá na década de 60, por exemplo, na crise dos mísseis. Todo mundo ficava sabendo, isso daí saía no jornal o tempo todo, mas por quê? Porque os Estados Unidos conseguiram as imagens de satélite, a inteligência, no lugar de ficar calada, eles tentaram ali uma articulação, eles jogaram isso para a imprensa para fazer uma pressão popular. E aí o movimento que eles fariam depois era baseado nisso. Na Ucrânia, a mesma coisa. Eles conseguiram a data de quando haveria a invasão. É porque é o seguinte, assim como eu estou com vocês, provavelmente tem alguém ou com o Putin sentado ou muito próximo ali do Putin, que é um agente secreto. Então ele fica sabendo de tudo que acontece lá. Eles abriram essa informação e deram a data. Ó, em tal dia vai acontecer a invasão da Ucrânia. E foi o que de fato aconteceu. Sim. Apesar de até o último momento...
Eu fiquei esperando de madrugada. Eu mandei pro Emílio, falei, você não acreditou, toma aí, ó.
É, eu fiquei postando isso daí. Eu nem dormi nesse dia, ficava colocando lá pro pessoal. Então, até o último minuto, eles desmentiram, né? O Putin falou, não, isso daí não vai acontecer, sim, isso daí é mentira. Porque a Rússia tem uma política ali, uma estratégia geopolítica do mascaramento. Então eles mentem, até que a realidade se impõe, alguma coisa acontece, eles falam, não, isso daí não é que a gente estava mentindo. É porque os desdobramentos dos fatos nos levaram a tomar essa atitude.
Agora, professor, a gente fala, por exemplo, de conflitos que atravessam o oceano, que estão do outro lado do mundo, e eu gosto até de me perguntar sobre as nossas dificuldades de interpretação, dessa dificuldade também de compreender o que está acontecendo na região, não só por uma questão de tradução, mas de pré-compreensão daquela cultura.
Daquela realidade.
Porque eu acho que muito se perde na tradução e na interpretação daquilo que foi traduzido.
Sim.
Eu vou ser muito simples aqui na pergunta. A gente tem dificuldade de se comunicar brasileiros com brasileiros. É só ver qualquer debate aqui na Jovem Pan. A gente, parece que a pessoa... Quando tem uma agenda por detrás, ela faz questão de deturpar aquilo que você fala, de impingir uma questão ruim aí, talvez uma premissa ruim para aquilo que você está falando, para tentar te descaracterizar. E quando você, por exemplo, vê o conflito naquela região, quais são as fontes que você usa para compreender melhor? Porque guerra é... Acho que o primeiro ato é desinformação.
Sim.
E desinformação, por exemplo, nos Estados Unidos, sem ter guerra já existe muito, aqui no Brasil também. Então, quer dizer, a gente fica meio que nem barata tonta nessa hora, sim, né? A gente recorre ao quê? Tem alguns autores, tem uma mídia mainstream na Rússia, é a partir do ato mesmo que você interpreta, atos concretos daquele presidente ou daquele líder de governo, seria mais ou menos nessa, sim, linha?
É, aí entra uma grande dificuldade, realmente, né? Existe, inclusive, que você falou, é o nome de um livro, que é A Primeira Vítima, que justamente levando a esse raciocínio de que numa guerra a primeira vítima vai ser a verdade. Então, a verdade começou o conflito, não existe mais verdade. E esses dois líderes nessa guerra de informação, de desinformação, eles têm maneiras diferentes de se comunicar. O Zelensky, ele tem sido aí apontado como um grande... Já era um ator, então sabe como se...
Né?
É, exatamente. Muito famoso no país dele. E ele sabia como se comportar à frente das câmeras. Então ele tem um vestuário ali, ele se veste como um militar, ele usa roupas camufladas, tem uma linguagem. Olha só que interessante. O Telegram do Zelensky, se eu não estou enganado, é o terceiro maior do mundo entre os políticos. Acho que até passou, na verdade. Uma vez eu fiz o levantamento, se começou a guerra, era o Donald Trump, o Bolsonaro e o Zelensky. Eles tinham os três maiores canais, então uma maneira de se comunicar. E a gente já percebe que o Putin, na verdade, ele tem uma maneira diferente, tá? Mais tradicional. Ele faz aquele pronunciamento, aqueles telefones atrás ali do tempo da vovozinha, né? Então é bastante diferente a maneira como eles escolhem.
Mas é tudo dele, né? Quando ele divulga, a TV é dele, a estatal é dele, o rádio é dele.
É, exatamente.
A rede de comunicação dele é maior, se pensa bem.
E aí eu tento trazer para minha audiência... É, coloco lá no Instagram, então, para quem ainda não conhece, arroba Danuzio Neto, D-A-N-Z-I-O. Para quem, o que eu coloco para minha audiência? A informação mais pura possível, mais bruta possível. Para justa porque eu tenho aqui o meu viés, eu tenho a minha visão de mundo, as coisas que eu entendo. Então eu vou acompanhando o Zelensky, vou acompanhando ali a imprensa russa. Então tem a RIA Novosti, por exemplo, que é estatal. Tem a RT também, que é estatal, tem várias ali mídias. Eu tento pegar essa informação pura, exatamente como eles entregam, e coloco para a minha audiência e digo, ó, isso daqui veio de tal lugar. E lá no Telegram eu coloco, inclusive, o link do canal em russo. Às vezes a pessoa quer ver como é que tá escrito lá.
Às vezes
lá.
Quer ver o vídeo, quer
isso,
ver a referência.
Exatamente. E, por exemplo, eu acompanho alguns grupos também que são russos ou são pró-Rússia. Então eles colocam lá, um dia antes do pronunciamento, desse último pronunciamento aí que foi mais importante do Putin, de que haveria uma escalada da guerra, do conflito, as pessoas estavam ansiosas do que iria acontecer, qual era o recado que ele queria dar, qual era o anúncio. Um dia antes, de quando houve a invasão, na verdade, da Ucrânia, por eu estar acompanhando esses grupos, 15 minutos antes, eu acho, da invasão, eu falei para minha audiência, olha, daqui a alguns minutos vai acontecer. Por quê? Eu estava no grupo do Telegram, do Wagner Group, os mercenários russos que estão atuando lá, e faltando ali 15 minutos, eles postaram o seguinte, chegou a hora, é a hora que a gente vai se divertir. E aí, coisa de 10, 15 minutos depois, o Putin entrou no ar e fez um anúncio de invasão à Ucrânia. E a gente teve algo semelhante agora. Eu estava em outro grupo também do Telegram, chamado Intel Slava, que é pró-Rússia. Então, um dia antes, que já havia essa expectativa, eles estavam dizendo lá, a guerra, que é uma coisa ruim, se tornou uma palavra doce. Libere-nos logo para essa diversão, alguma coisa assim que eles colocaram. Então eu peguei exatamente esse texto deles, coloquei nas minhas redes sociais falando, ó, isso daqui veio de tal grupo que é pró-Rússia, justamente para as pessoas terem esse discernimento de onde vem cada informação.
Entendi. E eu acho muito legal isso, porque acho que muito se perde no caminho, assim, em termos de, não só, claro, né, qualquer tipo de líder, qualquer tipo de governante ou político já tem um lado enviesado, já tem manipulação discursiva, já tem uma série de maneiras de expor uma notícia. Daí você tem a tradução disso por um intermediário, porque sempre quem vai traduzir é um intermediário.
Sim.
Ninguém sabe russo nessa mesa. Alguém sabe russo?
Sim. Não.
Em alguém a gente tem que confiar que vai fazer a tradução. E essa pessoa, às vezes, pode também não entender a maneira como aquela pessoa está se comunicando. Porque a tradução não tem só literal.
Sim.
Tradução, ela tem caráter.
Esse é um risco que eu corro, Marco. Porque quando eu traduzo, às vezes vem pra mim, eu entendo, eu acho que eu tô entendendo o que ele quer dizer. É. Mas a frase, ela não tá fluida em português. É. Então eu preciso ali alterar uma palavra, alguma coisa. No meu entender, o sentido continua igual, mas para facilitar essa minha comunicação com a audiência...
É literal, não é idiomático.
É, exatamente, mas é um risco que eu corro.
O professor, o senhor falou da Segunda Guerra Mundial. Você vê alguma semelhança nessa situação atual? Porque, por exemplo, ele tem ali praticamente a Europa de refém por causa do gás...
Sim.
Aí ele vai lá, vai na Ucrânia e todo mundo fica, não, deixa lá, deixa quieto, não vamos fazer nada. E aí foi mais ou menos assim, né? Que,
sim.
É que, claro, ali na Alemanha naquela época, na década de 40, no final de 30, era mais... a gente não tinha tanta informação que a gente tem hoje, né? Tinha, sim, apoiadores e tal. E isso também pode ter, né? Alguns países que ainda apoiam o Putin, que tem um melhor relacionamento com o Putin.
Sim.
Então, você vê uma certa semelhança com a Segunda Guerra Mundial do que está acontecendo agora?
Sim, principalmente na criação dos grupos, dos blocos.
Exatamente.
Então, essa articulação...
China e Rússia, né?
Isso, essa articulação está ficando muito clara agora, de quem está do lado de quem. Inclusive, o papel do Brasil nisso. Porque vocês devem lembrar, lá nas grandes guerras, o Brasil não tinha um papel assim tão relevante.
Sim.
Porque a América do Sul, diplomaticamente, de fato, não tem um papel tão relevante assim quanto a gente gostaria de ter. E o Brasil vai entrar num conflito quando ele já está se desenvolvendo, já mais para o final da guerra. E vai acontecer algo parecido aqui. As pessoas até perguntam muito, né? E aí, qual vai ser o papel do Brasil nisso tudo? E assim, só para adiantar, pelo menos em partes. Porque um grande bloco aí que vai ser importante, que se articula, é o BRICS. Só que o BRICS, ele é econômico-político. Ele não tem ali... É diferente de uma OTAN, por exemplo. A OTAN é uma aliança militar.
Sim.
A União Europeia é um bloco econômico. Então, são pegadas diferentes. E o BRICS, ele é, além de econômico, ele é político também. Ele quer ter um alinhamento, só que é o seguinte. Aí a gente... precisa fazer um exercício de que a realidade não vai permitir isso. Hoje, do jeito que está, tanto o Bolsonaro quanto o Lula, eles apoiam o BRICS. eles participam, eles atuam. Tanto é que essa proximidade aí com o Putin, a gente viu com o Lula e viu com o Bolsonaro. É, ir lá às vésperas, a gente até lembra aquele frase que ele lançou lá, parece que as coisas aí acalmaram um pouco aqui com minha visita e tal. Mas isso economicamente. Mas e aí, se tiver no campo militar, como é que se distinguiria um do outro? É a grande incógnita. Mas o Brasil não entraria agora e os países eles estão bem alinhados. Tanto é que no mercado financeiro, o urânio ele começou a ser cotado mais caro. Porque, principalmente depois que teve lá aquela visita da Nancy Pelosi em Taiwan, o que aconteceria ali se a Nancy Pelosi não fosse para lá? Se eles desistissem? Seria uma fragilidade dos Estados Unidos.
Sim.
E lá na Ásia, o mapa mundo ele tinha de ser, ele tinha de mudar de posição, tinha de ficar ali um pouquinho da Ásia com os Estados Unidos. E a Nancy Pelosi, se ela tivesse desistido, quem ia se sentir fragilizado? O Japão. E ali tem Japão, Coreia do Sul, tudo vizinho da China, que se sentiriam desguarnecidos. E o Japão não tem bomba nuclear. Então ele iria atrás, no dia seguinte, uma bomba nuclear.
Por conta do pacto feito na Segunda Guerra Mundial, né?
Sim. Mas assim, o Brasil ele teria o quê? Contingente, o nosso urânio é bom. O urânio do Brasil é bom, a centrífuga nossa lá de Angra 2, parece que é top o nosso. Então a gente teria um papel importante. A gente só não entra muito porque a gente tá longe do conflito, né?
É que o Brasil, assim, os militares, se sentar um militar aqui, ele vai falar abertamente, mas com tom de confidencialidade, que o Brasil tem um projeto ali nuclear, só que não pode divulgar. E ele ia falar isso daqui em rede nacional.
Sim. Né?
Muito provavelmente não tem. Porque os países que dizem que não tem, mas tem, nós sabemos quem são. É o caso, por exemplo, da Coreia do Norte e o Irã.
O Irã.
Então todo mundo sabe que tem, e eles falam, não, a gente não tem. E quem tem e quer esconder, realmente diz que não tem. Porque não quer virar alvo. Então o Brasil não é esse caso.
Então a nossa centrífuga não é top assim que nem a gente acha que é? É,
precisa de uma maturação e essas coisas são acompanhadas. Se a gente tivesse alguma coisa aqui, provavelmente outros países saberiam. Eu acho que seria, eu particularmente, que na minha opinião agora, eu acho que seria importante o Brasil ter, mas a gente perdeu o time do negócio. Então, economicamente, eu não sei como é que seria, aí iria para outros desdobramentos, né? De saber se esse peso econômico ele compensaria ou não. Então tem aí outras coisas para se discutir.
Já dizia doutor Enéas.
Eu avisava. É muito importante ter a energia nuclear completamente desenvolvida para que as pessoas pensem quando for invadir, principalmente na Amazônia, que eles querem os minérios abaixo da terra. Eu avisei e eu já lanço outra pergunta. A maior honra de estar aqui. Muito obrigado, Eric. O papel da Europa, como eles estão lidando com isso? Não estão muito reféns, não estão reféns totalmente da Rússia, porque eles estão aceitando covardemente as movimentações de Vladimir Putin.
É, a Europa se colocou numa situação aí complicada, hein? Porque o que aconteceu? Quando, assim que teve a invasão, eles já falaram de que iriam colocar essas sanções, deixaram isso daí claro, que começaria num ritmo ou numa intensidade nunca antes vista. Realmente colocaram ali para acontecer. E, ao mesmo tempo, os representantes da União Europeia, dos países, primeiros ministros ali, os presidentes, eles falaram, olha, nossa população, a gente vai fazer isso contra a Rússia, mas vai ter um peso grande aqui para a gente. Vai aumentar o custo da energia, vai aumentar o preço do combustível, consequentemente vai aumentar o preço da alimentação. Então a gente vai ter uma série de problemas. Começo, naquela euforia, né? As pessoas pensavam assim, ah, essa guerra vai demorar uma semana, essa guerra vai demorar duas semanas.
Eu achei que duraria um mês.
É, havia um certo apoio popular em relação a isso. Agora não. E o grande problema que pode acontecer é isso ter um reflexo, né? Um respingo no processo eleitoral que está rolando lá. Então agora em outubro, exemplo, vamos ter uma série de processos eleitorais na Europa que pode ser afetada por causa disso. A gente viu aqui o quanto que isso impacta para um governo e a dificuldade de uma reeleição quando os insumos estão caros, quando há inflação. E o Brasil está bem comparado com o resto do mundo, né? E aqui, por exemplo, tem um presidente que está com dificuldade, segundo algumas pesquisas, né? Outras dizem que não. Uma dificuldade por causa da inflação, por causa de aspectos econômicos, sendo que o Brasil, comparado com o resto do mundo, está bem. E as perspectivas do Brasil para 2023, 2024, 2025, talvez a gente nunca esteve tão próximo, na verdade, de se tornar realmente aquele país do futuro. Porque os nossos concorrentes no mercado estão passando dificuldade, né? Sim. A China, bolha imobiliária lá. A China, banco lá falindo, pessoal fazendo fila para tirar o dinheiro do banco, não consegue. A Argentina não precisa falar.
É, foram os vizinhos, nosso... né, professor?
Mas exatamente.
Mas é... Antes, só deixa eu passar o recado aqui para você que está acompanhando a gente no canal do programa Pânico. Vem aqui pro canal do Mais Um Podcast, pois logo esta live será derrubada e ficaremos apenas no nosso canal. Você ia complementar, Marco Antônio?
Na verdade, eu ia tentar aprofundar um pouco algo que me incomoda demais.
Vai lá, vai lá.
Academia.
É.
Globalismo.
Globalismo, claro.
Porque... Terceira ordem mundial.
Nova ordem.
Nova ordem.
A nova ordem mundial. Existe uma influência que eu considero nefasta da ONU. A ONU se propõe a ser esse ambiente de conversação.
Antiga Liga das Nações.
Liga da Justiça. Conversar.
E você percebe que a ONU é completamente seletiva nas pautas prioritárias e joga lá para baixo pautas... Deixa eu melhorar o raciocínio. Ela é completamente seletiva com relação a pautas. Colocam como prioritárias pautas que vão acabar atribuindo uma série de burocracias e entraves para o desenvolvimento de países que estão crescendo. Né? Esses países, pode ser até os BRICS, mas os países que estão subindo, o Brasil nessa toada. E joga lá embaixo problemas de natureza que, no meu entender, seriam prioritários. Como... campos de concentração de uigures na China, como questões aí intrínsecas à liberdade da mulher no Oriente Médio, como mutilação genital de crianças na África. Então, quer dizer, eu acho muito estranho. E daí, começando um debate sobre globalismo, você... Tudo bem que talvez você dá aula para o pessoal do ensino médio, do ensino universitário também, que faz concurso, né?
Isso. Pessoal de todos os níveis, mas voltado para concurso público. Aí, como eu compartilhava isso nas minhas redes sociais, outros públicos também foram aparecendo. Então, meu público hoje em dia está bem amplo, mas eu dou aula para concursos públicos. Inicialmente, era o meu público, era esse.
Tá. Essa questão, essa temática, ela aparece nas provas e você enxerga ela como uma temática relevante para as pessoas deixarem de lado esse negócio de... Ai, a ONU é uma entidade que deve ser respeitada, o porta-voz da ONU é uma pessoa inquestionável, meio que como autoridade, porque a gente está meio cansado de autoridades não eleitas, supranacionais, quer dizer, a gente já tem que lidar com os nossos políticos. E daí aparece mais um burocrata da Organização Mundial de Saúde, da ONU, da Organização Mundial de Comércio, falando como a gente tem que viver a nossa vida. Quer dizer... Você consegue perceber?
Sim, sim.
Isso daí é colocado também nas...
Não, porque essas provas de concurso público, eles pegam uma notícia lá, o site da Jovem Pan botou isso daqui. Eles vão botar lá a fonte, tira lá uma palavra, vai dizer, ah, esse grupo com outro aqui estão em conflito desde, sei lá, 2019. Que grupos são esses? Aí, bota lá, alternativa A, B, C. Então, é um negócio bem...
São mais objetivos.
Exatamente, são bem simplistas. Uhum. Agora, quando entra numa discursiva, eu não sei se haveria espaço para esse tipo de discussão, que seria um pouco mais profunda. Porque essas bancas, elas vão simplesmente além do que sai na mídia, de uma maneira que não é discutida, eles não vão entrar nos argumentos ali mais profundos, e o negócio acaba ali. Agora, interessante, né? Dessa nova ordem mundial que vocês chegaram a falar aí, ainda que rapidamente, é que as pessoas ficam pensando como se fosse algo de teoria da conspiração, né? Nova ordem mundial. Sendo que ordem mundial para as relações internacionais, para a geopolítica, é simplesmente a hierarquia de poder que existe entre os países. Então, existe uma hierarquia. Essa hierarquia, por natureza, ela é bastante dinâmica. Então, a China, por exemplo, foi o principal país aí... Eu estou até lendo agora um livro do Kissinger, que ele fala sobre isso, que dos últimos 20 séculos, a China teve o maior PIB... Nos 18, então perdeu ali esse status de principal economia apenas nos últimos dois séculos, né? Então, essa hierarquia é normal. A Inglaterra, principal potência, Estados Unidos, União Soviética, parecia assim, que seria algo eterno. Então, faz parte da dinâmica, exceto quando acabou ali a Guerra Fria, e aí teve um historiador que falou que tinha acabado a história, né? Mas, engano, as coisas são dinâmicas. Agora... Pode ter acabado essa ordem mundial que a gente conhecia? Talvez. Só que os Estados Unidos continuam com a principal potência militar. E aí o pessoal que gosta mais de China e tal, eles ficam chateados quando eu falo isso. Só que até militarmente, se a gente for ver o orçamento da China com os Estados Unidos, o orçamento da China é um terço, mais ou menos, o orçamento militar do que é dos Estados Unidos. Então, se a China, que é o país que está mais próximo dos Estados Unidos, tem um terço do orçamento militar, imagina a Rússia.
É, o maior empregador dos Estados Unidos são as Forças Armadas americanas. Sim, é. Acho que dá mais de 1.300.000, né?
É, não vou saber o número de cabeça, mas é gigantesco. Não,
isso daí eu tô falando é contingente das Forças Armadas, é gigante.
Então é uma estrutura gigantesca que não vai se desvanecer agora, né?
Sim.
Até recentemente parecia que a China ia realmente... seria inevitável ultrapassar os Estados Unidos em algum momento. Mas eles entraram em vários problemas, inclusive lá o lockdown, que tá até hoje, as pessoas precisam usar máscaras. Saiu, Marco... um vídeo agora, propaganda chinesa, mostrando ali a população, crianças nas escolas, tudo, artes, músicas, e aí a flautista com máscara e tocando a flauta.
De loucura. mas o meu ponto é o seguinte, existe uma... Não, calma, já passo pra vocês. É só pra eu tentar...
A ONU.
Não, pra tentar colocar, gosta da ONU. Pra tentar colocar pra audiência. Aí você tem...
Agenda da ONU pra 2030. Porque, vamos lá, meta.
Calma lá. A questão da nova ordem mundial é que fala o seguinte, não existe um globalismo só. Existem globalismos. Existe a Rússia com uma visão globalista. Existe a China com uma visão globalista. E existe a ONU, que hoje é a entidade supranacional que tem maior influência sobre os países e que vai dirimir também conflitos de caráter comercial. Então, a França usa como argumento o Brasil queimando a Amazônia para levantar barreiras agrícolas para não importar a nossa carne ou não permitir que a gente importe, que eles importem produtos agrícolas do Brasil. Então, você consegue usar isso daí, né, como subterfúgio e influência para manter os países em desenvolvimento estagnados.
Sim.
De uma certa forma. E você enxerga a Rússia agora tentando protagonizar uma nova leitura de mundo, uma imposição de um globalismo eurasiano, alguma coisa nesse sentido?
É, mas a ONU não aprovou a invasão da Rússia na Ucrânia. Aí, cadê? Estão invadindo lá. O Irã estão lá matando mulher, arrebentando...
Não, mas não tem repúdio. Só para explicar, Delari. Isso daí é soft power. Eles chamam de soft power. Hard power é o que você tem nas nações. Hard power é... eu tenho poder coercitivo, eu tenho exército, eu tenho polícia. Se você não cumprir a lei, você vai para cadeia. Se você não pagar imposto, você vai para cadeia. Agora, soft power é o seguinte... ambientes deliberativos. Só que eles exercem muita influência, porque eles exercem influência cultural. Então a maldita OMS vira e fala: pandemia, todo mundo vai pra casa, se tranca em casa. Aí todas as nações incorporam isso daí como uma verdade e fazem exatamente o que o pessoal estabeleceu. Que nem gado, entendeu? Existe um poder maior do soft power até por conta da autoridade que é colocada para essas entidades. Desculpa, falei muito.
Não, é que faz sem... e tá de acordo com o que tava falando, na verdade. Não existe aí uma dicotomia, um antagonismo. Porque o que ele tá dizendo é que existe esse globalismo ou de que... é uma tentativa, na verdade, eu tinha falado sobre anarquia entre os países. Então, existe uma anarquia das relações internacionais por não haver... essa entidade maior, essa entidade superior de chegar no final do dia, a gente fazer uma oração e falar, peraí, ó, a Rússia invadiu a Ucrânia aí, vamos restabelecer aquela fronteira, porque a gente tem aquela ideia meio infantil de que as fronteiras, elas são desse jeito e vão morrer assim. Mas não, as fronteiras, elas são ficção, nós que criamos essa ideia de fronteira. E essas relações internacionais, a mesma coisa, no fundo é apenas uma ficção. Que quem leva mais a sério, infelizmente, são os países menos desenvolvidos. Porque quando houve ali a invasão do Iraque, a ONU vetou e os Estados Unidos, mesmo assim, invadiram. É. Ah, não pode invadir a Ucrânia. A Rússia vai lá e invade mesmo assim. Então, a minoria lá, a muçulmana, que está sendo perseguida, que está em campos de concentração lá na China, os rincões da China, né, lá no fundão. Ah, o que, que vai fazer? Nada. O que, que alguém pode fazer? Tá tendo problema lá na África. Então, essa ficção, quando nós somos crianças, adolescentes, ela funciona muito bem. Então, dá uma explicação para o mundo. Mas os países, eles sabem que as coisas não funcionam desse jeito, né? As fronteiras, aparentemente, vão voltar a se mover. Talvez seja a janela de oportunidade para pegarem um pouquinho aqui da nossa Amazônia, que é algo que, apesar de falar brincando, tem documentos, inclusive do Brasil, para prestar atenção nisso, porque eles querem, eles ficam tentando o tempo todo, né, de falar que a Amazônia, na verdade, é um espaço que precisa ser aí da humanidade, que na verdade não pertence a ninguém. Mas só funciona, na verdade, para a Amazônia. Eles não querem fazer isso lá com os parques dos Estados Unidos, as grandes construções ali, os recursos que tem lá na Europa. A única coisa que tem de ser universalizado, que tem de ser da humanidade, é o que está no Brasil. Ô,
professor, eu acho que mais cedo ou mais tarde os caras vão tomar isso da gente. Se a gente não pegar uma bomba atômica é para se resguardar, eu acho que os caras vão tomar nós. Falar é patrimônio mundial e acabou. Vai fazer o quê?
É, e o problema é que nós não... Nós não somos treinados para isso, né? A gente não tem vivência, porque uma coisa é o seguinte, ó. Você vai lá na escola, todo dia recebe um bullying, né? O cara te dá um cascudo, alguma coisa. Pô, eu vou entrar no jiu-jitsu, vou fazer alguma coisa para parar. Algo eu tenho que fazer. Agora o cara cresceu bem, né? Herdeiro, ninguém mexe com herdeiro. O cara tá ali, protegido na bolha. Nunca apanhou, nunca nada. E aí o que, que vai acontecer? Ele vai crescendo ali numa realidade que lá na frente ele não vai estar preparado. Ele leva o soco, vai cair. Então o Brasil... Uma coisa é ser vizinho da China, né? É a Ucrânia ser vizinha da Rússia, ser vizinha ali de potências nucleares, né? Então imagina aí um Paquistão da vida, os vizinhos que ele tem, um Coreia do Sul, Coreia do Norte, é uma vizinhança problemática e Israel nem se fala. Então o cara vai se preparando ali com o passar do tempo, a pessoa já cresce com aquela mentalidade militarizada. Aqui no Brasil não. Então, a gente vive bem ali, tem uma convivência boa com o Uruguai, a Argentina, que talvez fosse pra gente ter um problema... A gente não tem problema com o Paraguai, não tem problema com ninguém. Então a gente vai deixando de lado, né? Porque não existe, de fato, uma necessidade mais urgente. Mas precisa ter uma visão de longo prazo para tentar mudar isso.
Nesse momento a gente vai encerrar a live do programa Pânico. Então vem aqui para o canal do Mais Um Podcast para você continuar acompanhando essa entrevista, esse papo muito legal com o professor que está aqui conosco falando de geopolítica. É, você está falando aí até em relação mesmo à educação, né? É, até talvez uma construção cultural mesmo.
Sim, sim.
Você acha que essa nova tendência global, e se é que algum cenário catastrófico possa vir a acontecer, como por exemplo uma terceira guerra mundial, é muito possível?
É bem possível. Então tá no horizonte aí, como não tá, sei lá, há uns 30 anos provavelmente, 40 anos, um pouquinho mais talvez. Então tá mais próximo do que nunca essa terceira guerra mundial. A gente tá vendo aí desdobramentos reais, são fatos, não tem como a gente mascarar isso daí. Agora o cenário catastrófico, o que, que seria esse cenário catastrófico, né? Falar agora em armas nucleares, vamos usar armas nucleares. E aí... O pessoal lá no meu grupo do Telegram, tem lá 40 mil pessoas, tá? Muita gente, o pessoal fica ali alvoroçado, fica animado. E aí fala assim, se a gente acordar amanhã, estavam falando lá de um assunto, sim, se a gente acordar amanhã e tal. Mas é o seguinte, o que seria esse cenário nuclear? O que, que seria uma guerra nuclear? Que pode estar falando e se ele chegar de fato, né? O grande... A área sensível são as regiões separatistas, ali de Donetsk e Lugansk. Então a invasão começou com uma movimentação dessas repúblicas que estão em território ucraniano, eles falando o seguinte, olha, agora nós somos independentes, nós queremos participar da Federação Russa. Mas primeiro eles falaram, nós somos só independentes. Então foi o momento, foi o start para Putin ele declarar que iria invadir a Ucrânia, porque a população russa em território ucraniano estava sendo maltratada. Então começou aí. Agora, qual foi esse segundo desdobramento aí que colocou a guerra em outro nível? É que essas repúblicas separatistas que se consideraram, declararam independentes, agora elas falaram o seguinte, nós vamos fazer um referendo, que está acontecendo neste exato momento, nós vamos fazer um referendo para participar da Federação Russa. Então, as fronteiras da Rússia agora eles vão ser alteradas, essas fronteiras.
Fazia parte até da cortina de ferro e...
Vai lembrar um pouco, vai lembrar um pouco dessa cortina de ferro. Então... Esse território, que para o resto do mundo é ucraniano, vai fazer parte da Rússia. A partir desse referendo, para os russos, na visão deles, é isso. Vai fazer parte do território russo. Então eles falaram o seguinte, olha, se a partir deste momento houver algum ataque ao território dessas repúblicas, e além de Donetsk, Lugansk, também Kherson está participando, e tem outra lá, república, se alguém fizer algum ataque aqui, nós vamos defender esse território porque ele é território russo. E tanto Putin quanto o presidente lá do Conselho de Segurança da Rússia, que é o Medvedev, ex-presidente da Rússia, ele falou o seguinte, nós vamos usar todas as armas possíveis que tivermos aqui para defender. Inclusive, armas nucleares estratégicas. Então, se for necessário uma arma nuclear estratégica, nós vamos usar para defender o nosso território. E aí ele foi na última arma possível, que é a estratégica. Porque tem dois tipos de armas nucleares. Uma é a tática, a outra é a estratégica. Então, o que seria a tática? A tática é aquela para destruir, por exemplo, um bairro, para destruir uma cidade pequena, uma cidade maiorzinha. Então, usa uma bomba nuclear tática. As pessoas sempre pensam bomba nuclear como fim da humanidade, mas não, ela pode ter ali um alcance menor. Mas mesmo assim, imagina caindo uma bomba nuclear aqui só para destruir a Paulista, seria, né, um inferno. O que vai acontecer? Provavelmente vai ter uma resposta do lado da OTAN. Então, o negócio, a ideia é escalar para desescalar, mas provavelmente o que pode acontecer é a OTAN também vir com uma bomba nuclear tática. Então, vai escalando assim. Em algum momento vai parar. Provavelmente. Se não parar, vão entrar as bombas nucleares estratégicas. Aí é para acabar com o mundo. Ontem teve um magnata russo nacionalista que ele falou o seguinte: eu não estou entendendo o resto do mundo. Era para todo mundo estar torcendo para a Rússia. Porque ou a Rússia ganha, ou vai ter o apocalipse. O mundo, sim, vai acabar.
Uhum. Tinha que invadir e tirar os Zelensky. Mas antes, eu lembro que para você tomar bomba, tinha que ter um B-29 lá. Pra levar hoje em dia até os mísseis intercontinentais. Ou seja, o cara consegue acertar o Washington se ele quiser. Não precisa, ele invade território e derruba.
Mas não acerta aqui a Paulista, tá? A América do Sul é o único lugar onde esses mísseis não alcançam, pelo menos os da Coreia do Norte.
Depende do submarino, tem submarino que tem suporte. Se ele chegar um pouquinho perto ali da fronteira, ele acerta aqui fácil.
Até porque a gente não sabe o que acontece, né? Existe essa política de destruição assegurada mútua ali entre os países, entre a Rússia e os Estados Unidos. Então, eles se apertaram a mão lá, fizeram a coisa seguinte, ó. É. Se me atacar, eu vou te atacar e a gente vai ficar se atacando até acabar. Ah, beleza, tá combinado. É isso daí que é essa política aí de destruição mútua. E quando era na Guerra Fria, e tá voltando isso aos poucos, em etapas, ficavam, durante a Guerra Fria, aviões 24 horas. Voando, rodando, navios também espalhados pelo mundo. Então, ninguém sabia onde o outro estava. Então, se um começasse, ele não sabia de onde viria o contra-ataque. E ele viria de várias frentes, na verdade. Então, é por isso que eles têm ali milhares de ogivas para acontecer justamente isso. Ó, a gente está tão espalhado.
Você não sabe de onde vai vir o ataque.
Vocês não sabem onde é que vai vir esse ataque. Agora, o seguinte. Ah, tá. Chegou nesse ponto. A catástrofe total. O fim da humanidade. Vai ser o fim da humanidade mesmo? Não vai. Então vai morrer ali um terço da humanidade.
Tá na Bíblia isso aí.
Ah.
É um terço que vai morrer.
Eu sei que todo dia o pessoal comenta lá nos meus posts. Ó, isso daí tá na Bíblia.
Tá na Bíblia. É um terço da população cairá, viu?
Então, é isso mesmo.
E a palavra tá sendo cumprida.
E o que vai acontecer a partir daí? Vai ter uma poeira aí por todo o planeta, que pode durar de 3 meses a 12 meses, na verdade. Então, o planeta ele vai ficar mais escuro. Onde vai ficar menos escuro é justamente o hemisfério sul. Então, aqui vai ficar o paraíso.
Brasil,
sempre
vai ficar top.
Paraíso. Brasil, gente. A gente tem sorte.
Mas, o professor, só soltaram bomba pequena. Eu falei da Tsar, que é essa aí que é a pica grossa que a gente conhece até hoje. Porque divulgaram, né?
Sim.
Porque
sim.
Assim, os Estados Unidos, ele é inteligente num ponto. Ele não fica divulgando as armas dele. Russo gosta de falar, o SUV lá, que é o maior caça do mundo. Tá nego derrubando os caça com bazuca. Sim. E fala que era tão tecnológico
são
assim.
São os mempads.
É, os quinta geração de uma geração. Nada. Porque os Estados Unidos, assim, ele não fica mostrando.
Sim.
Então, acredito que tem a Tsar que fala que é a maior, que eles devem ter algo
os
maior.
Os Estados Unidos?
Sim.
Pois é, a gente não chegou nesse ponto para descobrir, né?
Que eles não
divulgam. Exatamente, essa que é a grande incógnita. Então, até as próprias armas da Rússia, a gente fica ali conjecturando o que pode acontecer ou não, nunca chegou nesse ponto já, o que vai acontecer de fato. Então, o que seria a nova guerra? Até a própria invasão de Taiwan, que a gente chegou a comentar aqui, tem vários documentos da própria China que eles divulgam, que já li ali, claro, tradução vai entrar aqui no problema que o Marco falou, né? Então, tem aquela...
Exatamente. Outra discussão.
Dá pra gente entender como é que seria essa invasão. E uma dessas coisas seria algo totalmente inédito. Eles vão bloquear os satélites. Putin já até começou a falar sobre isso. Ele falou o seguinte, ó, esses satélites aí, norte-americanos, mesmo os que são comerciais, eles colocam em risco a nossa integridade. Então a gente pode começar a derrubar os satélites, destruir satélites, inclusive Starlink. E
já ameaçou, né, a China já.
Já ameaçou. E a China ela tem essa ideia para Taiwan de fazer a invasão no escuro, para o resto da população não saber o que está rolando. Então eles querem bloquear os satélites, o resto do mundo não vai mais ter acesso a comunicação nenhuma, então tudo que eles puderem cortar de comunicação eles vão fazer. Essa é a ideia deles, está documentado e tudo. E a partir daí começar a invasão, até para os Estados Unidos não saberem. Porque tem ali duas bases próximas, que é de Japão, a do Japão e de Guam. Então, para retardar um pouco essas chegadas norte-americanos, eles querem começar a destruir a infraestrutura ali, uma, duas, três horas, o tempo que eles tiverem, já que é uma pequena ilha, cortar essa comunicação. Então seria uma grande novidade.
Bom, estamos colocando muitos cenários drásticos.
E eu fiquei preocupado.
Cenários
positivos.
Não, positivo. Calma,
menos
não,
piores.
Não, é que, peraí. Quanto mais objetiva é a pergunta,
não.
É mais de. Desculpa.
Não, pode falar.
Não, porque quando você faz uma pergunta objetiva, vai explodir uma bomba, vai ter algum tipo de guerra nuclear, é uma pergunta muito objetiva.
Não, eu sei.
Mas o que eu acho interessante é a leitura subjetiva do Estados Unidos estão se enfraquecendo. Existe uma falta de força na liderança dos Estados Unidos.
Se fosse o Trump no lugar, teria acontecido isso.
Pelo Biden. A Europa se enfraquece também por liderança estúpida, que a gente vê. Quando que você identifica um estúpido, um energúmeno? Quando você vê o discursinho ambientalmente correto da Greta, né? Durante 7 anos fazer efeito, as nações vão lá, começam a anunciar que vão desinstalar a usina nuclear. A hora que o cara fecha o gás na Rússia... Ou não... A Inglaterra deixa de proibir o fracking. A Alemanha fala que não vai desativar as usinas nucleares. A França... Então, quer dizer, você percebe que é um bando de estúpido que, para parecer bonito na fotografia, ficaram ouvindo uma garota de 13 anos. A hora que a realidade se impõe, aí, do nada, começam a mudar políticas nacionais. Então, é nessa linha que eu queria a sua compreensão do assunto.
Sim. Interessante é que, mesmo a realidade se impondo... Eles não querem voltar atrás dessas políticas. Então, a Alemanha lá, com muito custo, eles estão falando o seguinte. Olha, as usinas que a gente ia desativar esse ano, não vamos mais. Mas, aos 45 segundos tempo, até mês passado, eles estavam falando. Não, vai chegar o final do ano, nós vamos desativar. Então, os políticos, eles não conseguiram, de fato, compreender o que está acontecendo. Tanto é que a Alemanha, a Rússia invadiu, a Alemanha fez lá um comunicado falando o seguinte. Rússia, nós precisamos que vocês deixem o território da Ucrânia. Aí agora o Putin fez lá novo comunicado, falando possibilidade de usar armas nucleares. A Alemanha fez um novo comunicado para o Putin. Putin, nós precisamos que você retire as tropas russas da Ucrânia. Então é algo totalmente dissociado da realidade.
Existe,
né?
Tanta coisa.
Então, e o próprio, a história deles, os alemães, por exemplo, eles ficam com medo de se militarizar e parecer com os nazistas, sendo que é outra sociedade, são outros tempos. Então vai dando esse espaço para os russos. Tem ali como vizinhança o Japão, que tem uma constituição também que não permite a militarização, e o ex-primeiro-ministro que foi morto, ele estava, né, começando a falar mais sobre militarizar o país. Então, essas ideias de começar a militarizar, que vai se alinhar um pouco mais com a própria realidade, acaba suando, né? Na Itália está acontecendo algo parecido, vai ter eleição agora. A linha política que está falando mais sobre isso, provavelmente vai ganhar, já está sendo ameaçada pela União Europeia de sofrer sanções.
E o mais legal é, a gente sempre fala dessa tentativa dos russos de globalismo, e a gente esquece o globalismo islâmico também. E ele vai comendo pelas beiradas. Vai entrando na Europa a torto e direito pela Espanha, pela Alemanha, e a hora que você vê, a taxa de natalidade deles é absolutamente maior.
8 ponto alguma coisa.
Enquanto
do europeu é 2.1.
E em alguns países europeus é inclusive negativa.
Sim.
Aí você vê, né? Você fala, poxa, não são culturas que se assimilam. A cultura islâmica, ela se separa totalmente do país de destino, de famílias, de empresários, de qualquer que seja a classe social isso. Não tem distinção de classe social. Então, é interessante também isso, né? A Europa vai estar completamente diferente do que ela é hoje daqui a 30 anos.
Sim, o embate aí entre culturas. E é interessante porque é o que aconteceu lá em 1300, 1200, os muçulmanos tentaram ali pegar a Península Ibérica. Conseguiram ali 90% e tantos, e aí no finalzinho, quando já não tinha mais esperança de nada...
Faltou só Portugal, para completar o álbum.
Isso, e aí foi voltando ali numa guerra de reconquista do território, por muito pouco, né? Então, e hoje a gente tem ali a Turquia, a gente tem a Ucrânia, mais ou menos com esse cenário do que foi a União Ibérica lá atrás, a Península Ibérica lá atrás, de conseguir conter esse movimento. Mas, hoje em dia, a estratégia é diferente e não estamos preparados para isso.
E, professor, indo para um outro lado, falando do Putin, falam que o Putin está doente e falam também de uma possibilidade, quem sabe, do Putin cair. Existe essa possibilidade dele estar sofrendo?
Ou é mais fácil Zelensky cair? E para quem que a gente ia torcer? Exato. Putin? Agora você abriu minha cabeça.
Mas ele falou antes já, que já
tinha... Você abriu minha cabeça.
É. Plot twist.
Fica lá, Zelensky, lembra?
Sim.
Símbolo da Ucrânia, mas...
Pro melhor do
Russo
bem do
não
mundo.
Gosta de perder guerra.
É, e a gente entra
quem gosta?
No que estávamos falando antes, né? Da visão de mundo, tem ali todo o aspecto, background da tua vida, o que, que seria mais interessante... Eu prefiro não entrar nesse mérito.
É muito polêmico, né?
Eu prefiro não entrar nesse mérito.
Deixa é pelo seguinte, pro nosso almoço na Dirce lá.
É pelo que eu produzo nas minhas redes sociais, que eu faço o seguinte.
Aliás, deixa eu passar a sua rede social também. Você usa mais o Instagram?
Uso bastante Instagram.
Arroba Danúzio Neto, não é isso?
Exatamente.
Danúzio, D-A-N-U-Z-I-O Neto. Aí, ó. Muito bacana o Instagram dele. Então sigam aí pra você... Qualquer coisa você pode mandar uma DM.
Olha lá
DM
sobre a
ele.
China ali, ó, no cantinho. Se
olha lá.
Se colocarem de volta, vocês vão... Esse assunto lá, o último.
Ah, que tá a lá gente nos, viu. Nas memórias ali, nos stories, não é
exatamente,
isso?
Exatamente, ali nos destaques, no, aquele
destaques,
assunto.
Isso.
Começou a sair agora as informações, coisa de 2-3 meses, da situação que eles vivem. Eles vivem algo semelhante ali, campo de concentração. Eles precisam renegar a cultura, a religião, a língua deles, tudo. Então, até os... Você ter um celular com um tradutor, por exemplo, para aprender a sua língua natal, para manter a sua língua natal, isso daí faz você ser preso.
Ô, louco.
Você frequentar uma igreja faz você ser preso ali por 10, 15, 20 anos. Crianças de 13, 14 anos sendo presas também. Tudo isso daí para passar por um processo de reeducação que o Ocidente tem chamado algo semelhante a campos de concentração e está sendo condenado pela ONU. Mas assim... Sob muita pressão, na verdade, viu? Olha só o caso dessa menininha. Foi presa nessa idade. Então foi colocada lá para poder ser reeducada, para assimilar a cultura chinesa. E teve um problema com a Comissão de Direitos Humanos da ONU, porque a ONU não queria, na época a Michelle Bachelet estava como alto-comissariada de Direitos Humanos, ela não queria condenar. Ela foi tão pressionada, na verdade, que ela deixou o cargo logo em seguida. E aí eu coloquei ali a informação de várias pessoas, o que, que elas passaram, né? O que fez as levar ali, motivo de internação desconhecido, por exemplo. Então, esses dados foram vazados e a gente aí, eu, por exemplo, meu Instagram e outras pessoas aproveitaram para falar sobre isso. Mas não fugindo da pergunta, né? O que, que seria melhor para o mundo sobre o Putin?
Esse conflito.
Exatamente, esse conflito aí. Meu ponto de vista, minha visão. Precisaria, e aí eu vou complementar também a resposta que você estava buscando de mim, se uma outra autoridade, se um outro tipo de político mais forte, se ele fazia diferença. Fazia total diferença, né? Tanto é que a gente viu ali, lá na Coreia do Norte, o gordinho lá do Butão, como o Trump falava. Exatamente. Ficaram se xingando ali e depois essas coisas chegam. Essas coisas chegam na diplomacia, de um falar para o outro o que está prestes a acontecer. Ó, vai acontecer isso daqui. E provavelmente os Estados Unidos não passaram a mensagem correta para a Rússia. A Rússia se sentiu à vontade para isso. Provavelmente se fosse outro político. Provavelmente sim, se fosse Trump, a gente não teria chegado nesse momento. E olha só que interessante. Quando o Trump ele deu início nesse negócio, ele tirou aquele teatro que havia. Então os Estados Unidos é que construíram a China como ela é hoje.
Ele falou, manda países da Europa, vocês que financiem aí, de acordo com o PIB de vocês, o percentual correspondente para militarizar
a OTAN.
Vocês vão ficar na minha lomba só? Vocês acham que eu vou financiar essa porcaria aqui?
E quando o Trump ele começou lá aquela guerra comercial, que as pessoas falaram assim, que loucura, como é que ele está começando uma guerra comercial com a China? Isso daí vai dificultar o comércio internacional? É porque ele estava falando o seguinte, olha... Se começar, se continuar dessa forma, a China vai continuar crescendo muito, vai se militarizar bastante, porque ela não é mais a China que a gente conheceu na década de 80, 90.
Celeiro do mundo.
Em 94, 95, o PIB da China era levemente menor que o do Brasil, para ter uma ideia. É. Então era bem próximo ali.
E a China sempre fez dumping com os Estados Unidos no comércio exterior. Sempre. Sempre foram para prejudicar o americano sempre que podiam. Território nacional.
E para o mundo ocidental, isso daí foi tão acertado que o Biden não mudou essa política. Então o Biden ele não desfez, ele não falou assim, não, a gente precisa realmente estreitar os laços com os chineses. Não, o negócio ficou claro é o seguinte, são antagonistas agora. Então isso daí, aquela fantasia de que eram amigos, de que eram próximos, essa fantasia acabou. E aí ficou claro, peraí, não, a gente vive num mundo antagônico, em que um está tentando derrubar o outro, quanto mais a gente financiar lá, mais esses caras vão ter dinheiro, mais eles estão se militarizando para tentar destruir a gente.
Mas a China não fez a mesma estratégia? Por exemplo, a Rússia, ela deixou a Europa de refém por conta do gás.
Sim.
A China não está fazendo a mesma coisa com o mundo comercialmente?
E olha só que interessante, né? Junta até a pergunta de vocês dois aí, sobre o papel dos líderes, como os líderes enxergam, se eles são infantilizados ou não, e isso daí. O Trump, ele falava o seguinte, olha, a Rússia está fazendo o gasoduto, mas é para prender vocês politicamente. A Angela Merkel falou o seguinte, não, isso daí são só questões comerciais. Ele nunca vai usar isso daí para fins políticos. Então, demonstra isso, né? E sim, a Rússia está fazendo isso. Que arma que tem, o inverno está chegando, eles têm ali uma grande necessidade... Ah. O movimento, né, verde lá na Europa desarticulou todas as usinas ali, basicamente, de alguns países. Né? Não todos. Tem alguns países que são fortes ainda, como a França, por exemplo. Mas o movimento verde lá muito forte fez esses países regredirem na energia nuclear. Sendo que a energia nuclear, na verdade, é a mais segura que existe.
Mais limpa.
É, porque a gente pensa...
E ela é infinita, né?
É, a gente pensa a usina nuclear, como é que foi feita na década de 70, década Chernobyl. De 60... Que os caras calculavam ali na régua e no papel, num lapizinho aqui, mas só que hoje em dia
caiu um Boeing agora, né, na usina, né, Superman?
É, mas é verdade. A segurança. Aqui, de novo, né? É sempre possível você estabelecer novos parâmetros de estupidez. A estupidez é limitada. Sim. Então, o que aconteceu no Japão foi um problema decorrente de vários erros que foram cometidos ali, perpetrados em Fukushima. Agora, Chernobyl. Mesma coisa, né? Soma de vários erros. Sim. E o governo, o regime soviético não tinha menor pretensão também de fazer o que era correto na hora certa, né? Eles foram tentando escamotear tudo, fingir que não tinha uma crise. Precisa esconder a realidade, né? Esconder a realidade. Até hoje não existe um dado oficial sobre quantas pessoas morreram lá. O único dado oficial são dos 34 bombeiros. O resto é estimativa. Mas, óbvio, as estimativas são de centenas de milhares de pessoas que foram contaminadas por radiação. Mas aí...
Deixa eu só ele responder a questão da
China.
Sim,
eu ia.
Da China, que está fazendo a mesma coisa que o Putin fez com a Europa, mas com o mundo na questão comercial.
Ah, sim. A China tem um projeto agora, que é a nova Rota da Seda.
Rota da Seda.
Ficam colocando dinheiro lá em vários países, África, Ásia, principalmente daqueles países que não conseguem um crédito bom nas organizações.
Inclusive, fez uma proposta para a Argentina. Para ajudar a Argentina na dívida. Então, eles estão acorrentando ali todo mundo.
Sim. Na minha cidade natal, São Luís, eles tentaram construir um porto recentemente. Não deu certo. Isso daí acabou sendo brecado. Eles estão tentando projetos realmente aqui na América do Sul. Queriam construir uma base comercial ali pelo Sul. Também acabou não indo muito para frente. E a China, ela tem esse poder gigantesco. O que ela vai fazer é isso mesmo. De... torna reféns esses países. Porque eles não têm dinheiro, tá colocando dinheiro para pessoas endividadas. É tipo aquelas financeiras,
é o banco, né?
É, exatamente. Ah, vou. A financeira que vai emprestar para quem tá com o nome no SPC, Serasa, sabe que a pessoa não tem condição de pagar, mas ela vai querer algo de volta, né?
Claro.
Que dali não é de graça. E ela tá construindo parlamentos em países africanos, tá construindo sede de governo em países africanos, tá colocando lá o dinheiro, ó, não, tá isso, daí é para você. E os caras não têm como pagar depois. Então, como é que vai ser isso? E aí entra nesse processo da conquista do território. O território pode ser conquistado de várias formas. Aqui o exemplo do Acre, como a gente fez. O Acre não foi malandragem do Brasil, porque o Brasil foi de boa vontade até certo ponto. Então o Acre não era do Brasil, era da Bolívia. Começou a ter presença de brasileiros ali, por quê? Por uma questão geográfica, os bolivianos eles não conseguem chegar naquela região. era da Bolívia, mas eles não conseguem povoar, eles não conseguiam explorar economicamente nada. Foram chegando ali brasileiro, até que, inevitavelmente, não tinha como devolver para a Bolívia. Tem algumas coisas ali no meio do caminho, mas resumidamente foi isso. A China está fazendo a mesma coisa em países africanos, em alguns territórios. Talvez, aí entra muito no talvez, né, do hipotético, de fazer no Brasil, comprando grandes terras. Né? Então, tem ali grandes fazendas, são construídas. Na fronteira China com a Rússia, vocês sabem que a população russa fica toda ali, né, no lado ocidental. O resto é gelo ali, a Sibéria é um negócio gigantesco. E tem cidades ali naquela região, na fronteira com a China, que é povoado exclusivamente por chineses, basicamente. Então, será que o chinês, em algum momento, ele não vai reivindicar a posse daquele território? Então, tem muito a ver com isso. De anexação de território, que possivelmente eles vão poder fazer lá na frente. Né? Agora, qual vai ser essa etapa, a gente precisa acompanhar ainda.
Lá na Austrália, muita gente fala sobre como os chineses entraram no ambiente político, entraram nos meios universitários, na imprensa. Então. E isso exerce uma influência gigantesca no país.
Sim, e aí a gente precisa ainda conhecer como é que os chineses vão se fazer valer desse espaço. Porque, sim, tradicionalmente, eles não são assim. Os chineses foram os primeiros a chegar aqui na América, por exemplo. Eles chegaram 100 anos antes dos espanhóis, dos portugueses.
Não tem um ímpeto colonizador, você acha?
Não. Eles não têm essa ideia, por exemplo, dos Estados Unidos. Eu quero vender a democracia. Eles não, a gente não vê eles falando, ah, eu quero vender o meu sistema político.
Mas o receio é que a mentalidade, e disso eu falo porque eu conheço muita gente que morou lá durante anos. Sim. A mentalidade do chinês é extremamente coletivista. Ele não se enxerga como um ser humano detentor de direitos individuais. Não. Então, ele está acostumado com o Estado determinando o que ele tem que fazer, até onde.
Porque é muito tempo com esse regime.
Então tem limitação, por exemplo, para direito de ir e vir. Se ele perder o score social dele, ele não pode mais pegar o trem.
É tipo milhas. O cara vai ganhando ponto.
E é uma coisa de ficção. Parece uma novela de ficção do Black Mirror, né?
Sim.
Parece isso. Mas lá já existe isso, né? Esse monitoramento social. E a pessoa, dependendo do score, ela começa a ser punida pelo governo. Então eles são muito coletivistas, né?
E eles têm um controle total sobre o que as pessoas fazem, inclusive de movimento, de vir, principalmente agora com a pandemia. Eles colocaram, em parceria com a Alibaba, por exemplo, eles colocaram um aplicativo no celular de todas as pessoas. Então a pessoa só pode caminhar, só pode se movimentar se tiver esse aplicativo instalado no celular.
O quê?
E se não tiver o aplicativo? Sim. Eles têm câmeras de reconhecimento por todo o país, basicamente. Então vai cruzar. Peraí, esse daqui tá andando pela cidade, mas ele não tem o aplicativo. E aí tem três códigos lá. Um é o verde, que pode andar para onde quiser.
Sim.
Segundo é o amarelo. Peraí, atenção. Esse cara teve contato com alguém que teve Covid e ele precisa testar. E ele não pode se movimentar durante o período por causa disso até ser o resultado. E tem um vermelho que ele não pode ir para canto nenhum. O que aconteceu ontem, se não estou enganado? Tinha uma grávida que ela estava com o vermelho, o código vermelho no celular dela. Ela teve o filho na rua, porque ela não podia sair de casa. E a ambulância não estava aceitando levá-la. Aí ela teve de sair e aí começou a ter o filho ali na rua.
Cara, que surreal.
Porque não,
Jorge,
pode.
Controle absoluto. Mas os vídeos... Lembra que a gente passou uma época no pânico, os vídeos? A gente chegou a passar das pessoas sendo colocadas dentro de um ginásio.
Sim.
Uma coisa assim, uma coisa tenebrosa. Os
sendo
caras
tirada de casa.
Orveliana. Polícia sanitária.
O partido
com
controlando.
Arma. Mas aquela ostensividade bizarra.
E esses vídeos foram lá do meu perfil também.
É?
Mostraram lá, o pessoal começou a me mandar mensagens. Foi do meu perfil, tem tudo lá até hoje. É um negócio assustador. As pessoas têm medo de dar o positivo. Cyberpunk. Porque é o seguinte: deu positivo, tem de ser isolado. Não importa se é sintomático ou
tem conversa. Isso
eu fazer teoria aqui, mas assim, o vírus veio da China. Eles precisam controlar as pessoas. Você acha que, na minha cabeça, para ser proposital, tem um motivo que é a Covid, mas eu acredito que quando acabar a Covid, eles vão desligar o aplicativo. Por que eles vão desligar o aplicativo?
Eles tinham com política pública matar bebê. A política pública deles de filho único vigiou durante 35 anos.
Até 2005,
você acha que eles estão preocupados com isso? Você acha que eles estão preocupados com saúde pública?
Não lembro.
Meia dúzia de burocrata que domina 1 bilhão e 300 milhões de pessoas?
Né,
então, One Child Nation. Ou Born in China, uma coisa assim. Mas é assustador. Lá não tem... Esse negócio de liberdade é coisa do Ocidente. Lá não existe isso. Lá você tem o CEO da empresa, e em cima do CEO você tem o representante do Partido Comunista Chinês. Se você recebe uma ligação, quem manda na empresa vai ser o representante do Partido Comunista Chinês. Tem esse negócio.
Também
tem
não CEO. É de todo ruim, né?
Deus sei me não, livre, que arrepio que eu senti agora.
E também não é de todo ruim, não. É, professor? É sempre bom você ter um norte.
É,
você
a liberdade. Ter...
norte, ó, nada.
Existem duas forças que sempre vão ficar em conflito. A liberdade e o autoritarismo. Isso sempre vai ter. E é da natureza humana. Tem muita gente autoritária aqui no Brasil. E onde os autoritários conseguiram, né, ser bem-sucedidos, está lá. Você está vendo. As regiões do mundo onde os autoritários foram bem-sucedidos.
Vamos deixar o professor falar.
É isso que eu queria provocar finalmente, professor. A luta pela liberdade é diária, né, professor?
Sim, sim. Um dos vídeos que eu coloquei na minha rede social lá no Instagram sobre... esses lockdowns que estava tendo, e um que chamou muita atenção foi o de Xangai, na verdade, por ser a maior cidade chinesa, era um cara ali, milionário, diretor de uma multinacional, o cara super rico, bateram na porta dele, 2 horas da manhã, 1 hora da manhã, não lembro exatamente, e ele morrendo de medo. Por quê? Aparentemente, eram lá, eles chamam de astronautas, aqueles caras de branco, aparentemente eram astronautas, eram agentes de saúde que queriam entrar para fazer o teste com ele, 1 da manhã. E isso daí era normal. Agora ele tava com medo por quê? Porque ele era rico, tinha dinheiro em casa, tinha joias, tinha tudo. E ele não se sentia seguro para isso. A liberdade realmente é uma luta diária. Por quê?
O que a eterna impede... vigilância.
É, exatamente. não tem nada que impede. É outra criação do ser humano. O que impede depois de a gente perder aqui? Não, nós não somos mais especiais, por exemplo, que os iranianos. Que a mulher podia ter o cabelo solto há poucas décadas e hoje em dia não pode mais.
Então, regrediu.
Regrediu. Então, são vários países, na verdade, passando por esse processo, né? A gente viu a China regredindo também, em certo sentido. A Venezuela, então, nem se fala. Então, quando começa a apertar a coisa, já começa a fazer vigilância ali na Argentina agora. Peraí, tá mudando quanto pro exterior? Não pode mandar mais tanto assim. É. Não pode mais circular esse dinheiro desse jeito. Então, o que impede o Brasil em algum momento passar por isso? Tanto para os homens quanto para as mulheres, né? Então, pode piorar a situação das mulheres também. É algo que a gente precisa ficar vigilante e lutar, porque senão podemos ter, ficar
vai
sem
pelo
liberdade.
Ralo, né?
Exatamente.
Sem liberdade.
Tá muito vendo? Rápido, muito mais rápido do que a gente pode imaginar.
Que aula que a gente teve, hein?
Pô, professor, obrigado
mesmo.
Deixa
eu só perguntar a última
vai
pergunta
lá,
aí.
Manda bala. Manda bala.
É um medo nosso que todo mundo está perguntando aqui. Tá lá, Rússia, Ucrânia, as ameaças. Se dá uma merda... Onde que o Brasil entra? Acho que a gente vai chegar em algum momento se envolver nisso aí, nós, pessoas normais aqui? Você acha que a gente teria, que se envolveria?
Militarmente?
Militarmente.
Nós aqui?
Qual a chance da
pô,
gente...
Pô, seria um batalhão top, hein?
Não, eu não.
Ele vai na frente.
Ser na frente o Alba top. Que não consegue subir não, a escada.
Eu hoje, fico no QG, acho que mapa foi no seu, na mesa.
Acho que foi no seu Instagram que eu vi que, no começo da guerra, acho que é o que você mandou pra gente os vídeos, dos ucranianos sendo convocados, aí eles, as filhinhas abraçando, chorando, e hoje eu vi o contrário. Os sim. russos indo e as sim. famílias chorando, tá indo, porque agora ele chamou a galera, uhum. né, 3 mil soldados.
Aqui 300 mil reservistas.
É que ainda está muito distante. Para o Brasil se envolver militarmente, está muito distante ainda. A gente não faz parte, tanto é que não existe pressão. Existe pressão para os países europeus posicionarem. Exatamente. Os caras ficam lá um vigiando o outro. Né? É tipo aqui na pandemia, peraí, está usando máscara, não está usando máscara. Existia aquela vigilância dentro da própria sociedade. Lá na Europa tem entre os próprios países. Peraí, que você está fazendo sanção, não está fazendo sanção? A gente não existe essa pressão em cima do Brasil de fazer sanção. Foi lá, visitou, ficou por isso mesmo. E normal, então está longe ainda da nossa realidade.
Fora do jogo. O Eduardo PR está falando a respeito do ataque cibernético mundial.
É que o pessoal está com medo do dia 24. Está rolando uma conversa aí do dia 24.
Desse mês?
É.
Amanhã. No caso, amanhã.
Né? É. Alguém hoje fez já derrubar. Um vídeo aí no YouTube falando que acontecia algo gigantesco no dia 24. Mas não tô sabendo de nada. Então...
Derrubaram hoje.
Hoje então, o YouTube caiu.
Mas quando, ataques...
Quando se fala em comunicações, você até disse da China e Taiwan, um conflito de comunicações. Como que se daria isso? Existe alguma possibilidade da nossa internet, de repente, de haver algum ataque nesse sentido?
Sim, sim. Então, a gente teve vários episódios recentemente, inclusive na Ucrânia. Uhum. Na Ucrânia teve ataques cibernéticos antes do ataque. E antes de coisa ali de 2-3 minutos antes de o espaço aéreo ucraniano ser invadido, também por terra, Os militares ucranianos receberam uma mensagem da Rússia, do Ministério da Defesa da Rússia, falando que era para eles levantarem os braços, se renderem enquanto havia tempo. Mas, assim, no mesmo momento que eles receberam, que dali começou a cair bomba na cabeça deles. Nossa. A gente viu recentemente ataques cibernéticos na Albânia. A gente já viu com recorrência também no Irã, o Irã fazendo nos outros também. Então isso daí é bastante recorrente, está acontecendo bastante, de ficar interferindo nas telecomunicações uns dos outros, né? Então, tivemos aqui o caso. É tão possível que aqui no Brasil a gente quase teve o Telegram bloqueado totalmente. Uhum. Lá no Irã a internet está bloqueada porque está com um conflito agora, está com manifestações, uhum. A internet está bloqueada nesse momento, não estou conseguindo ter informação de lá. Uhum. Cuba teve manifestações recentemente também. Eu recebi material até determinado ponto, depois a internet lá foi cortada, não consegui mais receber informações. Então isso é o normal. Começou a ter algum conflito, se o regime é autoritário, ele corta a internet na mesma hora. Porque aí ele consegue atuar do jeito que ele quer.
Professor, obrigado, hein? Vamos deixar o Instagram do professor aí na tela mais uma vez, @DanúzioNeto. Tá aí, ó, fácil aí pra você. Danúzio com Z.
Sabe muito.
Mas sabe muito mesmo. E você trabalha com auditoria fiscal, né?
Exatamente. Sou fiscal da Fazenda, sempre trabalhei no setor público, trabalhei no Banco do Brasil. Trabalhei também no TRT durante um tempo e por ter essa experiência no setor público é que eu queria passar um pouco para os meus alunos. Aí eu pensei, o que eu gosto, né? Eu gosto muito de ler, eu sempre li muita história, geopolítica, geografia. Então eu vou dar aula de atualidades. Botei lá meu Instagram, comecei a compartilhar o que estava rolando no mundo. Só que aí quando vi que não, estava aparecendo gente lá que era de mercado financeiro, gente que era vestibulando, gente de tudo quanto é canto para participar. Está aí quase 150 mil lá no Insta, então... no Telegram tem 40 mil pessoas e está indo assim.
Sigam lá o professor no Instagram, que ele traz todas essas novidades na ponta da língua aí, como vocês viram aí, com uma comunicação muito didática para nós que somos burros, não é isso? Aí a gente, pelo menos, consegue fingir que sabe alguma coisa.
Vocês sabem pra caralho. A gente
pergunta bastante, pelo menos.
Vocês sabem bem.
Gente, obrigado pela sua audiência. Obrigado meus parceiros aqui que estiveram comigo de novo.
Prazer, Eric.
Não se esqueçam que na terça-feira tem mais do Mais Um pra vocês. Sim. Certo? Já temos convidado, Delari, pra
ter? Temos.
Ah, é? Quer revelar?
Não.
Melhor não.
Não tem. Até mesmo.
É?
Tem.
Então tá. Então vocês vão saber... Quem sabe na segunda.
Sim.
Vamos comer agora, porque estamos morrendo de fome. Obrigado, professor.
Eu que agradeço aí. Muito bacana o papo aqui. Vocês são sensacionais. Até me senti um pouquinho inteligente, viu? Vocês levantaram minha autoestima hoje.
Valeu, obrigado, professor. Valeu. Obrigado, professor. Um grande abraço para todo mundo e até terça-feira. É isso aí. Beijo grande. Tchau.